história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta terça-feira, hoje, 25 de novembro de 2025. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje, começando. Guilherme Heisen.
Após anos de hegemonia, desta vez não deu. Bart Luther fica com a prata no Paranaense Sub-19. Pelo Brasileirão, Inter domina, mas Santos busca empate, que embola a briga contra o rebaixamento. Flamengo encara o Atlético Mineiro em Minas com chance de ser campeão brasileiro nesta noite.
Claudinei Domingues.
Paraguai desmantela esquema que abastecia o Comando Vermelho com armas e drogas, usando carros de luxo como fachada. Polícia Militar do Paraná inicia a operação de reforço no policiamento para o período natalino.
Maico Bicker.
Coronel Souza é o novo cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon. Iniciada a obra de abertura da Rua Guaíra, em Pato Bragado. Prefeito Adriano Bax fala sobre novo encontro para discutir sobre o BPFROM e Marechal Cândido Rondon.
Antônio dos Santos.
PF deflagra nova operação contra crime organizado na fronteira do Paraná.
Vera Filber.
Prazo para pedir isenção do IPTU em Mercedes termina nesta semana. Rotary Clube Gralha Azul traz projeto inovador para este Natal.
César Heck.
Soja e milho fazem crescer substancialmente o volume das exportações paranaenses em 2025.
Jorge Bahia.
Estado lança novo conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para a população idosa. Colégio Paulo Freire segue à tarde com a Feira de Conhecimento e de Empreendedorismo.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, mulher nega reatar relação, é agredida pelo ex e tem braço fraturado. Mal súbito pode ter sido a causa da morte de idoso encontrado caído ao lado da motocicleta em Toledo. A AGO do Sindicato Rural Patronal Rondonense será hoje à tarde. Prefeitura instala novas travessias e lombadas em Nova Santa Rosa.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 25 de novembro de 2025, começando a edição, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para esta terça-feira, dia 25 de novembro, Marechal Cândido Rondon e também a nossa micro-região. Segundo o CIMEPAR, céu claro. Temperatura máxima hoje pode alcançar 29 graus, mínima de 18. Nós já estamos com 28 graus. Umidade relativa do ar, 60%. Abriu domingo, tá? Ontem, quando eu trouxe a previsão do tempo, no gráfico do CIMEPAR mostrava que durante esta semana, ou seja, hoje, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, de céu claro, porém, mostrava que no domingo poderíamos ter pancadas de chuva. Já mudou, por isso que eu chamo de previsão e não acertação. Podem acontecer mudanças ao longo do período e já aconteceu. Então, no domingo, se não houver modificações, também não chove e teremos céu claro com a máxima de 34 e a mínima de 23 graus. O calor maior da semana está acusando aqui no próximo domingo, dia 30 de novembro. Então, resumindo, se não houver alterações, não chove de hoje até domingo em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. Temperatura agora é de 28 graus. Regis Guerreiro.
Uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer ontem na UPA Marechal Cândido Rondon, onde dera entrada para atendimento uma mulher vítima de violência doméstica. Ela relatou que, apesar de estar separada, recebeu seu ex-convivente em casa quando ocorreu uma discussão pela insistência do homem em tentar reatar o relacionamento. Diante da negativa, ele passou a agredi-la com socos no rosto e puxões de cabelo. Foi empurrada e, ao cair no chão, acabou fraturando o braço esquerdo. Na sequência, o agressor evadiu-se da residência. Diante dos fatos, foi orientado sobre as medidas protetivas de urgência e demais procedimentos cabíveis. Acidente foi registrado na manhã desta terça-feira no cruzamento das ruas Pernambuco e 12 de outubro em Marechal Cândido Rondon, envolvendo um Chevrolet Onix e uma motocicleta Honda CB250 Twister. A moto trafegava pela rua 12 de outubro, sentido Sesc centro da cidade. O carro pela Pernambuco também em direção ao centro quando houve a colisão. A jovem condutora da motocicleta resultou com ferimentos graves, incluindo suspeita de fratura de quadril. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico. Ontem, segunda-feira, equipes do Batalhão de Fronteira e Polícia Federal de Guaíra receberam a informação de que um veículo Fiat Fiorino de cor branca, carregado com contrabando, foi visto acessando o pátio de uma residência em Marechal Cândido Rondon. No local foram abordados e identificados dois homens, um de 32, outro de 48 anos. Durante a busca veicular, foram encontrados 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai e também dois veículos, um Fiat Palio de cor prata e um Saveiro de cor cinza. Após consulta ao sistema, constatou-se que tanto o veículo Fiat Fiorino quanto o Saveiro possuíam registro de furto em datas anteriores nas cidades de Mandaguari e Ponta Grossa, respectivamente. Além dos 2 mil pacotes de cigarros encontrados no interior da Fiorino, outros 5.500 pacotes de cigarros foram apreendidos no local, totalizando 7.500 pacotes de cigarros contrabandeados. Os dois elementos, os veículos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Por volta de 20 horas e 30 minutos também de ontem, durante patrulhamento pela cidade, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon visualizou um elemento sentado na escadaria lateral do ginásio de esportes. Ao se aproximar, o indivíduo colocou as mãos sobre a cabeça e virou-se de costas. Questionado sobre sua presença no local, informou que fumaria maconha. Em revista pessoal, foi encontrado dentro de uma bolsa tipo bag certa quantidade de maconha, que pesada, posteriormente, totalizou 17 gramas. Diante da situação, o elemento foi encaminhado até a sede da 2ª Companhia para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência por porte de droga para consumo pessoal. Feito isso, ele foi liberado. E o Paraguai desmantela um esquema que abastecia o Comando Vermelho com armas e drogas, usando carros de luxo como fachada. Claudinei Domingues tem detalhes. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, SENAD, desmontou ontem um esquema criminoso que enviava drogas, armas e munições ao Comando Vermelho no Brasil. A operação ocorreu em Assunção, onde o grupo usava uma importadora de veículos de luxo como fachada para o transporte do material ilícito. De acordo com a SENAD, os automóveis eram adulterados para ocultar drogas e armamentos que seguiam com destino às favelas do Rio de Janeiro. Durante a ação, os agentes localizaram uma parede falsa dentro do escritório da empresa, utilizada para esconder parte dos produtos ilegais. Os principais suspeitos identificados são Victor Manuel Greco Céspedes, apontado como proprietário e financiador da empresa de fachada, e Gustavo Alejandro Gonzalez Dias, conhecido como Chaco, responsável pela logística do esquema. As investigações indicam que Greco delegava a Chaco a missão de modificar os veículos, enquanto a operação viajava com frequência à Bolívia para buscar armamentos desmontados, estratégia utilizada para dificultar a detecção pelas forças de segurança. Entre os materiais apreendidos estão munições calibre .50, porções de cocaína, maconha e componentes de fuzis automáticos e semiautomáticos. A descoberta reforça a preocupação com o fluxo de armas e drogas pela fronteira. No fim de outubro, o Paraguai já havia intensificado o policiamento na região de fronteira com Foz do Iguaçu, após a mega operação da polícia do Rio de Janeiro nos complexos da Penha e do Alemão. A ação deixou 121 mortos, incluindo 4 policiais, tornando-se a mais letal da história do estado. Naquele período, o governo paraguaio reforçou o controle de veículos que cruzavam a fronteira e ampliou o patrulhamento fluvial pelo Rio Paraná. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, também cobrou medidas mais rígidas de fiscalização entre os estados brasileiros, destacando a necessidade de uma política nacional mais robusta de proteção das fronteiras.
E ainda, Claudinei, a Polícia Militar do Paraná deu início a uma operação de reforço no policiamento, isso em todo o estado, agora para o período de compras e festividades de Natal, é isso?
É isso, Regis. A ação segue até o dia 24 de dezembro e amplia a presença policial em shopping centers, centros comerciais, feiras, ruas de grande fluxo, praças e locais que recebem atividades natalinas. O objetivo é reduzir furtos, roubos e delitos oportunistas, além de elevar a sensação de segurança para comerciantes e consumidores, considerando o movimento típico de fim de ano, impulsionado pelo pagamento do 13º salário e férias escolares. A operação envolve patrulhamento a pé, policiamento motorizado, equipes montadas, utilização de módulos móveis, abordagens em pontos sensíveis, bloqueios de trânsito e ações de saturação em áreas de maior fluxo. Os comandos regionais definiram as áreas de interesse operacional de cada município, que concentram o maior volume de pessoas e de atividades natalinas. As unidades especializadas da Polícia Militar foram mobilizadas para apoiar as forças locais e reforçar áreas estratégicas. Com o policiamento ampliado, viaturas e equipes adicionais foram direcionadas para regiões com histórico de roubos a comércios e para áreas de comércio popular, onde há maior circulação de turistas e compradores. No interior, os comandos regionais montaram estratégias específicas, conforme a realidade de cada cidade, levando em conta eventos locais, feiras natalinas e horários ampliados de funcionamento do comércio. O policiamento aéreo também será intensificado nas cidades com maior concentração de atividades de fim de ano.
Socorristas do SAMU foram acionados ontem à noite para prestar socorro a um homem de 65 anos, encontrado caído ao lado de uma motocicleta, à rua Carlos Sbaraini, no bairro São Francisco, em Toledo. A equipe do SAMU encontrou o homem inconsciente e de imediato foram iniciadas as manobras de reanimação. Isso na tentativa de restabelecer os sinais vitais da vítima, que já estava dentro da ambulância. Apesar dos esforços médicos, o quadro não evoluiu e ele acabou falecendo. Pelas informações colhidas no local, o homem teria sofrido um mal súbito e, por isso, caiu próximo à motocicleta. O corpo, na sequência, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo para exames que devem confirmar oficialmente a causa da morte da vítima. E a Polícia Federal deflagra uma nova operação contra o crime organizado na fronteira do Paraná. Trabalhos transcorrem hoje, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Sim, Regis. Boa tarde a você. Boa tarde aos ouvintes. A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou, nesta terça-feira, a Operação Cripto, voltada à investigação e à desarticulação de um grupo criminoso que faz lavagem de capitais, tráficos de droga e tráficos de armas na região de fronteira. Os indícios apontam que o grupo criminoso empregava diversas estratégias para dissimular e ocultar a origem ilícita dos valores, incluindo negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada, utilização de empresas fictícias para movimentar recursos ilegais, além do uso de veículos e serviços de transporte. Os investigados também atuavam na negociação e operação de criptoativos, com o objetivo de ocultar e dificultar o rastreamento das transações pelas autoridades financeiras. A investigação que resultou na Operação Cripto foi fundamentada em análises financeiras, fiscais e patrimoniais, que reforçaram a conclusão de que múltiplas empresas eram utilizadas para dispensar e ocultar os ganhos ilícitos do grupo criminoso. Ao todo, foram movimentados mais de 330 milhões de reais no período analisado. A Polícia Federal atua para recuperar os ativos financeiros ilícitos ao identificar, sequestrar, apreender e bloquear bens e valores provenientes de infrações penais, como a descapitalização do grupo criminoso. Na ação desta terça-feira, a equipe da Polícia Federal deram cumprimento a 6 mandados de busca e apreensão e a 2 mandados de prisão no município de Guaíra, expedidos pela Justiça Federal.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,21%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,383. O dólar para venda, R$ 5,384.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, César Heck e Guilherme Reisen trazem as seguintes notícias.
Soja e milho fazem crescer substancialmente o volume das exportações paranaenses em 2025.
Após anos de hegemonia, desta vez não deu. Martin Luther fica com a prata no Paranaense Sub-19. Pelo Brasileirão, Inter domina, mas Santos busca empate, quem bola briga contra o rebaixamento. Flamengo encara o Atlético Mineiro em Minas com chance de ser campeão brasileiro nesta noite.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, hoje terça-feira, 25 de novembro de 2025. O Sindicato Rural Patronal de Marechal Rondon realiza a Assembleia Geral Ordinária hoje. A reunião com os associados vai acontecer a partir de 14 horas no auditório da Associação Municipal de Suinocultores. Na ordem do dia, leitura do edital, previsão orçamentária para 2026, parecer do Conselho Fiscal e assuntos gerais. A Presidência da República do Brasil marcou para amanhã, quarta-feira, a cerimônia de sanção do projeto que aumenta para até R$ 5.000 a faixa de isenção do imposto de renda. O evento será no Palácio do Planalto, 10h30 da manhã. O projeto foi aprovado pela Câmara em outubro e pelo Senado, agora em novembro. A iniciativa é uma promessa de campanha do presidente Lula e entra em vigor em 2026, quando, inclusive, o petista deve buscar sua reeleição. Para compensar a perda com a ampliação da isenção, o projeto eleva a tributação de contribuintes de alta renda no Brasil. A Prefeitura de Nova Santa Rosa realiza trabalhos de implantação de travessias elevadas e lombadas em diversos pontos da sede municipal. Os serviços estão sendo executados pela equipe da Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura. Ontem, o prefeito Larry Hitz esteve acompanhando os trabalhos, ao lado do secretário da pasta, Max Benck. O secretário destaca que, conforme previsto, as placas de sinalização das lombadas foram instaladas com 10 dias de antecedência, garantindo aviso prévio aos motoristas. Ele informa também que as lombadas estão sendo implantadas na rua 29 de abril, duas, outras duas na rua Boa Vista, uma na rua Palotina, uma na rua Santo Américo e também uma na rua Campinas. Já a travessia elevada está sendo colocada entre as ruas Santo Américo e São Geraldo, em trecho próximo à Escola Municipal Leonardo Pins. A medida tem o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança no trânsito na região, especialmente no entorno da unidade escolar. Soja e milho fazem crescer substancialmente o volume das exportações paranaenses em 2025. Dados são confirmados pelo Deral César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É verdade, a soja em grão foi o produto mais movimentado nos portos do Paraná entre janeiro e outubro, sendo o relatório da Portos do Paraná divulgado ontem. Nesse período foram embarcadas 13.015.446 toneladas, somando US$ 5.200.000 em valor do produto no ponto de embarque. A soja representa 21% de tudo que passou pelos portos paranaenses este ano, já que movimentaram 65.213.000 toneladas. O Brasil segue como maior exportador mundial e o Paraná tem papel central nesta cadeia. O aumento das exportações é resultado da safra recorde brasileira e da demanda chinesa que reduziu as compras dos Estados Unidos por causa de disputas tarifárias. O milho também aparece como grande protagonista das exportações do Paraná, registrando uma alta de 179% no volume enviado ao mercado externo de janeiro a outubro desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse ano, o Paraná embarcou nos primeiros 10 meses 3 milhões 550 mil toneladas do cereal. A receita gerada em 2025 foi de 758 milhões de dólares, quase 3 vezes mais que em 2024. Os dados são do último boletim conjuntural do Departamento de Economia Rural. O documento aponta que esse salto ocorreu pelo grande volume exportado em decorrência da safra recorde do ciclo anterior. Além disso, resulta na estratégia adotada pelos produtores de escoarem o milho primeiro, já que é menos atrativo comercialmente do que a soja. Segundo analistas do DERAL, isso demonstra um agronegócio dinâmico e que o avanço das exportações sinaliza a importância dos mercados globais para o equilíbrio das cadeias internas. Por conta de tudo isso, o Porto de Paranaguá deve ampliar ainda mais a capacidade com a construção do Moegão, prevista para começar em janeiro de 2026. Será a maior obra portuária pública do país e vai centralizar o descarregamento ferroviário de grãos e farelos, conectando 11 terminais por meio de correias transportadoras. Hoje, cerca de 550 vagões são descarregados por dia, mas com o Moegão esse número pode chegar a 900 vagões. O diretor de operações portuárias, Gabriel Vieira, destaca que a obra deve ampliar a capacidade de recebimento de grãos.
Movimentamos nos 10 meses do ano mais de 61 milhões de toneladas, há um recorde absoluto para o período, onde os principais destaques estão tanto na exportação, nos grãos, no farelo de soja, principalmente no milho, uma carga que procurou o nosso porto nos últimos meses com bastante intensidade, e também na importação de cereais, fertilizantes, mostrando que Paranaguá é de fato um porto multipropósito. Esse crescimento de mais de 6% se dá pelo aumento de eficiência, aumento de produtividade que nós tivemos e principalmente pela produção do nosso estado, dos estados vizinhos, onde os portos paranaenses, Paranaguá e Antonina conseguiram atender muito bem a demanda nesse período. Nós temos um crescimento na exportação de soja e farelo de soja. O principal destaque vai para o farelo do complexo soja, onde nós já atingimos 5 milhões de toneladas exportadas até o momento. Nossa perspectiva é de chegar próximo aos 7 milhões de toneladas exportadas de farelo de soja esse ano. No soja em grão, exportamos mais de 13 milhões de toneladas, também chegando próximo aí a 15 milhões de toneladas exportadas até o final do ano. Aí o grande destaque vai de fato para o milho, onde a nossa perspectiva é exportar mais ou menos aí 5 milhões de toneladas até o final do ano, um crescimento expressivo, mesmo com a intensidade de chuvas que nós tivemos no mês de outubro, nós conseguimos produzir muito bem, batendo o recorde de movimentação absoluta para o mês.
O boletim do DERAL também aborda a diversidade produtiva do Paraná e o desempenho robusto de setores como suínos, carne bovina e mel, que reforçam a resiliência do campo diante de oscilações climáticas, tarifárias e demanda mundial.
E agora vamos ao esporte. Dessa vez não deu. Após uma década de hegemonia no voleibol de base, o Colégio Martin Luther Vôlei Marechal Prefeitura de Marechal Cândido Rondon ficou com a prata no Paranaense Sub-19 Feminino Série A. Guilherme Reiser, boa tarde.
De fato, Guerreiro, boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Jogando em casa no final de semana, a equipe rondonense foi superada por Chopinzinho por 3-0, resultado que garantiu o título invicto às visitantes. Mesmo assim, Marechal segue com sua força e tradição no voleibol feminino, conforme destaca o técnico da equipe, Miro dos Santos.
Nesse final de semana foi realizado, então, o Campeonato Paranaense Sub-19 no feminino. E nós ficamos com o vice-campeão. Foi um campeonato de alto nível. Acredito que a gente jogou bem várias partidas aí, mas não foi suficiente para vencer a final. Mas todo o grupo está de parabéns, fizemos uma excelente temporada. Ganhamos o Sub-17 e agora fomos vice-campeão para o Sub-19. Então está dentro do nosso planejamento. Era estar numa final. Então eu só tenho a agradecer a todos os patrocinadores, a prefeitura, ao Colégio Martin Luther e toda a minha comissão técnica e principalmente os atletas pela dedicação. Foi muito bom o resultado.
O assunto agora, Guilherme, é o Brasileirão. Em noite de Beira-Rio lotado, Internacional e Santos ficaram no empate de 1-1 ontem, segunda-feira, em duelo direto contra o rebaixamento. Como foi o jogo, Guilherme?
Olha, Guerreiro, o Inter começou a partida com tudo. Abriu o placar com um golaço de Alan Patrick e empilhou chances criadas no primeiro tempo, mas não converteu e viu o Santos empatar na etapa final com o Barreal, deixando tudo igual ao fim do jogo nesta 35ª rodada. O resultado manteve o Colorado em perigo na parte de baixo da tabela e o Peixe dentro da zona de rebaixamento, a um ponto do Vitória, o primeiro time fora. A noite, que era de festa, terminou com vaias da torcida no Beira-Rio. Ontem também, pelo Brasileirão, o Mirassol venceu mais uma. Desta vez 3-0 diante do Ceará, e assim a agremiação no interior paulista entra de uma vez por todas na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América.
Ainda pelo Brasileiro, o campeão de 2025 pode sair hoje à noite, é isso, Guilherme?
E olha, Guerreiro, o jogo que pode definir o título do Brasileirão é entre Atlético Mineiro e Flamengo, que se enfrentam às 9:30 da noite desta terça-feira em Belo Horizonte pela 36ª rodada. O Flamengo lidera o campeonato com 74 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem 70, faltando 3 rodadas. Para levantar o troféu nesta noite, o rubro-negro precisa vencer o Atlético Mineiro e contar com uma vitória do Grêmio sobre o Palmeiras em Porto Alegre. Quaisquer outros resultados mantém a briga pelo título aberta. Então, além de Atlético Mineiro e Flamengo, a bola rola também às 9:30 da noite de hoje para Grêmio e Palmeiras na Arena. Aliás, este jogo entre gaúchos e paulistas não tem fator decisivo somente para o Palmeiras, mas também para o Grêmio. A derrota para o Botafogo no último sábado colocou holofotes negativos sobre Mano Menezes e atrasou o time na confirmação de permanência matemática na Série A. O objetivo do Grêmio, no momento com 43 pontos, é se manter longe da zona de rebaixamento. Uma vitória sobre o Palmeiras chegaria a 46 pontos e aí praticamente fica nula a chance de rebaixamento do tricolor gaúcho.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia e Vera Filber.
Estado lança novo conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para a população idosa. Colégio Paulo Freire segue à tarde com a Feira de Conhecimento e de Empreendedorismo.
Prazo para pedir isenção do IPTU em Mercedes termina nesta semana. Rotary Clube Gralha Azul traz projeto inovador para este Natal.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 25 de novembro de 2025. O Colégio Paulo Freire tem programação especial desde ontem. O que acontece por lá? Jorge Bahia, boa tarde.
Está sendo realizada a Feira de Conhecimento e de Empreendedorismo. Boa tarde para você, Regis. Boa tarde, ouvintes. A programação iniciou ontem à noite. Teve sequência na manhã desta terça-feira e segue agora à tarde. O evento é organizado pelos alunos e reúne exposição de trabalhos, projetos e práticas educativas voltadas ao aprendizado e ao desenvolvimento de competências empreendedoras. Um dos destaques da programação é a mostra dedicada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cada turma escolheu um dos temas e preparou reflexões e apresentações sobre assuntos fundamentais para o futuro do planeta, como vida marinha, educação de qualidade, resíduos e reaproveitamento, entre outros. A iniciativa busca integrar os conteúdos ao currículo escolar e reforçar a importância da sustentabilidade no cotidiano dos estudantes.
A direção do colégio destaca que o evento é uma oportunidade para ampliar o conhecimento, estimular a criatividade e incentivar os alunos a pensar em soluções para desafios reais da sociedade. A feira também abre espaço para que a comunidade conheça o trabalho desenvolvido nas salas de aula. A escola reforça o convite para que pais, familiares e moradores participem da programação ao longo desta tarde de terça-feira no Colégio Paulo Freire, ao lado do ISEP Rondon, na Rua 7 de Setembro.
Bem, o Estado está lançando um novo conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para a população idosa. Quais são as informações a respeito, Bahia?
Então, Regis, os anúncios aconteceram durante o segundo encontro Cuida Mais Paraná no Palácio Iguaçu e incluíram a criação do programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, com um aporte inicial de R$ 113.700.000. A oficialização da Bolsa Cuidador Familiar e mais 16 milhões em repasses aos 399 municípios paranaenses para iniciativas ligadas à terceira idade. O Bolsa Cuidador Familiar vai oferecer o pagamento de meio salário mínimo por mês a cuidadores familiares de pessoas idosas em situação de dependência ou fragilidade. Nesta primeira fase, a bolsa será implementada em formato piloto. Podem aderir até a próxima sexta-feira os municípios com mais de 30 mil habitantes que já integravam a rede global de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas da Organização Mundial da Saúde. Ao final do processo de habilitação, a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa vai divulgar as orientações sobre o pedido do benefício por parte dos cuidadores, cujo atendimento inicial deve ser prestado pelas prefeituras dos municípios elegíveis. A secretária da pasta, Leandre Dal Ponte, destacou que os anúncios representam o resultado de um trabalho estruturado ao longo do ano e reforçam o compromisso do Estado com políticas de cuidado. O evento também marcou o lançamento do programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, uma política estruturante voltada ao fortalecimento da rede de atenção, proteção e promoção dos direitos deste público. Para a diretora de Políticas para a Pessoa Idosa da CEMIP, Larissa Marsolik, o programa representa um divisor de águas na organização das políticas municipais. Além disso, o Estado também anunciou o repasse de outros 16 milhões aos fundos municipais para ações ligadas ao Cuida Mais Paraná e à Universidade Aberta para a Pessoa Idosa.
No município de Mercedes, existe um prazo para os contribuintes interessados solicitarem a isenção do IPTU. Esse prazo termina quando, Vera Filber? Boa tarde.
Termina nessa sexta-feira agora. Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Os contribuintes de Mercedes que têm direito à isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, devem ficar atentos. Os pedidos precisam ser protocolados até o próximo dia 28. Mesmo quem já recebeu um benefício em anos anteriores, precisa renovar a solicitação para garantir a isenção no próximo ano. De acordo com o Código Tributário de Mercedes, tem direito à isenção aposentados, pensionistas, pessoas acima de 60 anos de idade e pessoas com deficiências. Para obter o benefício, é necessário também cumprir os seguintes critérios: possuir apenas um lote urbano no município, com uma única identificação destinada exclusivamente à moradia ou proprietário, não possuir imóvel rural e ter proventos, pensão ou salário de até 3 salários mínimos. Os interessados devem comparecer ao setor de tributação da Prefeitura até sexta-feira, no horário das 7h30 às 11h30 ou das 13h às 17h para protocolar o pedido. Os documentos exigidos são cópia do RG e do CPF e extrato bancário que comprove os proventos do INSS.
Também teremos em Marechal Cândido Rondon novidades no Clube de Serviço Rotary Clube Gralha Azul. Projeto voltado para o Natal deste ano. Do que se trata, Vera Filber?
Então, Regis, o clube fundado este ano está cheio de energia na criação de novos projetos. Um deles é a confecção e venda dos gralhatones, panetones e chocotones neste mês de dezembro. com o objetivo de arrecadar fundos para o desenvolvimento de ações que façam a diferença na vida da sociedade em geral. Quem explica um pouco melhor sobre o assunto é William Vidal, diretor de imagem pública do Rotary Clube Gralha Azul de Marechal Cândido Rondon.
Este ano, estamos realizando uma campanha muito especial para o final de ano. A venda dos nossos Gralhatones, que são panetones artesanais, deliciosos, perfeitos para presentear e ajudar quem mais precisa. Temos duas opções irresistíveis, panetones de frutas e chocotones preparados com todo cuidado. Cada unidade custa apenas R$ 30,00. E o mais importante, todo o valor arrecadado será destinado aos nossos projetos sociais do nosso Rotary, beneficiando crianças, famílias e instituições da nossa comunidade. Quer garantir o seu Gralhatone? Me chame no WhatsApp. Telefone 45 92000 5413. Repetindo, 45 92000 5413. As entregas serão feitas no dia 5 e 15 de dezembro. Neste Natal, escolha um sabor que faz o bem. Escolha o Gralhatone. Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon, Gralha Azul. Unidos para fazer o bem.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker e as seguintes notícias.
Coronel Souza é o novo cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon. Iniciada a obra de abertura da Rua Guaíra em Pato Bragado. Prefeito Adriano Bax fala sobre novo encontro para discutir sobre o BPFROM e Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 25 de novembro de 2025. O governo de Pato Bragado iniciou uma obra que era aguardada já há bastante tempo, Maico Bicker. Que obra é essa? Boa tarde.
É a abertura da Rua Guaíra, que liga importantes extremos do município de Pato Bragado. Boa tarde para você, Reis Guerreiro, e ouvintes da Difusora. O prefeito bragadense de Olodara destaca como uma das obras viárias mais importantes para melhorar a mobilidade e a segurança do município. O projeto, aguardado pela comunidade há anos, marca um avanço significativo na infraestrutura urbana de Pato. A abertura dessa Rua Guaíra vai ligar o Colégio Estadual e a região dos loteamentos ao centro da cidade, promovendo melhorias diretas para estudantes, moradores e todos que utilizam o trecho de forma diária. Prefeito John Nodari, durante o seu anúncio, agradeceu especialmente a sua vice, Simone Torkins, os vereadores da base e especialmente o deputado estadual representante do município na Assembleia, Hussein Bakri, ele que foi prioridade para conseguir levantar os recursos visando esta obra. Durante também a largada dos trabalhos, esteve presente o presidente da Câmara de Vereadores de Pato Bragado, Dante Mundo. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Com toda certeza, é um dia histórico para o nosso município. Se iniciou agora a abertura da Rua Guaíra, o anseio dessa comunidade, dos bragadenses, que espera por essa obra há mais de 20 anos. Quero aqui reforçar e parabenizar também aos vereadores pelo comprometimento dessa parceria junto com o Executivo. Sempre falo que Executivo e Legislativo andando junto, as coisas acontecem. E agora está aí. Uma obra esperada há muito tempo, que vai ligar os loteamentos sociais até o centro da nossa cidade, trazendo mais conforto, mais agilidade para as pessoas que ali transitam. Então fica aqui também o meu agradecimento a todos que compartilharam por esse momento importante e desejar também que tenhamos uma obra fantástica. Estaremos em cima cobrando como legisladores que somos para que essa obra seja realmente dos anseios da nossa comunidade.
Coronel Valmir de Souza, ele o comandante do 5º CRPM, Comando Regional da Polícia Militar, com sede em Cascavel, e que cuida quase 140 municípios. O Coronel Souza, que tem um vínculo muito grande com o Marechal Cândido Rondon. Inclusive, ele comandou a companhia por cerca de 6 anos. E é claro, tem suas raízes aqui familiares também, uma vez que tem um filho, seu caçula, nasceu aqui em Marechal Cândido Rondon. E a gente conversou logo após o evento, a entrega, com o novo cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon, Coronel Souza.
Eu recebo com o coração cheio de alegria, coroa uma trajetória de muito empenho junto com os policiais militares que aqui trabalham e têm suas famílias. Aqui eles fazem a missão de bem servir. Então, tudo isso que hoje essa honraria traz para a pessoa do Valmir, na verdade, é para a pessoa de todos os policiais militares de Marechal Cândido Rondon. Então, é um reconhecimento do que a Polícia Militar vem fazendo e faz ao longo da sua história dentro do município de Marechal Cândido Rondon. Então, recebo com muita alegria, mas sabendo humildemente que esse resultado, que essa celebração é fruto de todo o esforço dos policiais militares de Marechal Cândido Rondon. E como eu disse, o suor do trabalho dos policiais militares que me ajudaram extremamente, fizeram um papel maravilhoso na cidade. O apoio da comunidade. Marechal Cândido Rondon, temos pessoas, os cidadãos de Marechal Cândido Rondon são cidadãos diferenciados. São cidadãos que apoiam o trabalho da polícia, cobram as ações quando tem que ser cobrados, mas por outro lado, se colocam à disposição de fazer algo para si mesmo, para uma sociedade cada vez melhor. Então nós temos um orgulho de ter comandado a cidade de Marechal Cândido Rondon, a polícia militar aqui, os amigos que foram feitos, as forças de segurança, a polícia civil, o Ministério Público, Poder Judiciário, a Prefeitura, os vereadores, sempre com muito apoio e muita responsabilidade. Então isso eu levo para eternamente, para dentro da minha profissão e para dentro da minha vida.
A situação, Regis, ela não tem uma firmeza ainda, não é possível dar como certo se a sede vai permanecer, se ainda existem possibilidades de tirar daqui, se Guaíra permanece no páreo ou não. Mas as discussões continuam, a mobilização das autoridades rondonenses, da sociedade civil organizada, está bastante complexa, blindada. No encontro de ontem, né, participou o prefeito Adriano Bax, que fala dos esforços para manter a sede do BPFROM aqui em Marechal Cândido Rondon. Boa tarde, prefeito Adriano Baques.
É uma reunião importante, né? É um que também o vice-sábio presente, junto com os vereadores. Eu acho que isso é importante para a discussão, ainda mais o BPFROM. A gente já teve uma tratativa há duas semanas atrás aí com o nosso deputado Rosemar de Governo, que tem um contato muito bom com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, onde conversou com o Coronel Hudson, que é o nosso secretário. E aí tivemos já boas ações já no intuito de segurar a BPFROM em Marechal Cândido Rondon. A gente sabe que o peso maior hoje é poder aquela construção que se iniciou há 3 a 4 anos atrás, que ela saia do papel mesmo, que termine aquela obra grande para poder realocar lá dentro a BPFROM, né, que hoje está, bem dizer, num prédio locado, né, e que é insalubre, não tem o espaço adequado para tudo que eles fazem lá, porque é uma escola de policiais que passa no BPFROM, então não tem o espaço suficiente, e já decorrer disso começou essa obra que está paralisada, que é a novo BPFROM. Contudo, seguramos agora em Marechal Cândido Rondon, e agora começa a tratativa. Estarei agora no governo do estado a partir de segunda-feira próxima, para poder tratar diretamente isso com o governador, junto com o líder do governo, Rusenbach, e também com o Coronel Hudson, para a gente firmarmos aí o TAC e poder terminar essa obra grandiosa que foi iniciada aqui em Marechal Rondon e poder entregar o melhor a esses nossos soldados aí, que é BPFROM, que faz um belíssimo trabalho de apreensão, de cuidado com o interior, com a cidade de Marechal Cândido Rondon, com os municípios vizinhos aqui. Então esse é o papel do prefeito, junto com todos os vereadores, para a gente poder buscar o melhor e cuidar bem da nossa BPFROM de Marechal Cândido Rondon.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.